Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
Nos próximos 30 minutos de emissão, na sua companhia, o Pete Handley no som, a realização de Jaime Faria, a Ana Guedes com as notícias, eu sou a Mães Miguel, uma vez mais, votos de boa escuta. Nós transmitimos a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América. Em destaque, nos próximos 30 minutos, Índice Global de Terrorismo, que estuda o fenómeno em 163 países, coloca Moçambique na 17ª posição, com mais de 60 incidentes, 122 mortos e 80 reféns apenas no último ano. Vladimir Putin diz que paz deve garantir a segurança da Rússia e não tenciona recuar na Ucrânia. Sudão apresenta queixa no Tribunal Internacional de Justiça contra os Emirados Árabes Unidos. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Hoje, uma saudação especial à Rádio Capital em Bissau. São 10 anos de desafios, mesmo assim no ar. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Na página da internet voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, também presentes no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Basta escrever VOA Português. A Ana Guedes, de seguida, e as notícias do mundo.
O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que o seu país quer uma paz na Ucrânia que garanta a segurança da Rússia a longo prazo e que o seu desenvolvimento sustentável também e que não tenciona abdicar daquilo que lhe pertence. E que não tenciona recuar. O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, disse hoje que a França está a partilhar informações dos serviços de inteligência com a Ucrânia, medida que seguiu aos Estados Unidos dizerem que cortavam a partilha de informações com a Ucrânia. O diretor da CIA, John Ratcliffe, disse que os Estados Unidos suspenderam a partilha dos seus serviços de informação com Kiev, embora isso possa durar pouco tempo. O grupo palestiniano Hamas disse hoje que as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão a encorajar Israel a afastar-se de um acordo de cessar-fogo em Gaza. Os comentários foram feitos um dia depois de Trump dizer que haverá um inferno se o Hamas não libertar os reféns mantidos em Gaza. A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas terminou no sábado e incluiu a libertação de 33 reféns israelitas e 5 tailandeses pelo Hamas e a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinianos por Israel. Enquanto isso, o gabinete do primeiro-ministro israelita Netanyahu disse numa declaração que Israel expressou aos Estados Unidos a sua posição em relação às negociações diretas com o Hamas, mas não deu pormenores. O Sudão abriu um processo contra os Emirados Árabes Unidos no Tribunal Internacional de Justiça por alegadamente terem armado as forças paramilitares de apoio rápido e violado as suas obrigações ao abrigo da Convenção do Genocídio em relação aos ataques no estado de Darfur Ocidental, anunciou hoje aquele tribunal. Os Emirados Árabes Unidos disseram que vão pedir o arquivamento imediato do caso, que, segundo eles, carece de qualquer base legal ou factual. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês não respondeu imediatamente a pedido de comentário, mas as autoridades sudanesas têm acusado frequentemente os Emirados de apoiarem as forças militares, seus rivais, numa guerra civil de quase 2 anos, acusações que os Emirados negam. Um caça sul-coreano lançou acidentalmente 8 bombas de 227 quilos fora de uma zona de treino a norte de Seul nesta quinta-feira, ferindo pelo menos 7 pessoas, disseram as autoridades sul-coreanas. O caça participava em exercícios militares conjuntos Estados Unidos-Coreia do Sul, perto da fronteira intercoreana, isto segundo um funcionário do Ministério da Defesa sul-coreano. Pelo menos algumas das bombas caíram numa aldeia povoada, ferindo gravemente pelo menos 4 pessoas e danificaram uma igreja e 2 edifícios residenciais. Por último, um tribunal alemão condenou 5 pessoas por conspirarem para derrubar o governo num golpe de extrema-direita e sequestrar o ex-ministro da Saúde. O Tribunal Regional Superior de Koblenz condenou 4 dos réus a penas de prisão entre 5 a 8 anos. Um quinto réu recebeu uma sentença de 2 anos e 10 meses, isto segundo a agência de notícias alemã. Os réus, 4 homens de 46 e 58 anos e uma mulher de 77 anos, foram acusados de fundar ou ser membro de uma organização terrorista chamada Patriotas Unidos e de prepararem ações de traição contra o governo alemão.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora à reportagem. O Índice Global de Terrorismo, que estuda o fenómeno em 163 países, coloca Moçambique na posição 17ª, com mais de 60 incidentes, 122 mortos e 80 reféns apenas no último ano, portanto 2024. O relatório é produzido pelo Instituto de Economia e Paz, com sede em Sydney, na Austrália, e usa dados do Tracker de Terrorismo e várias outras fontes. Tem os detalhes o Álvaro Gerandrade.
O relatório diz que a ala do Estado Islâmico de Moçambique, conhecida localmente como Al-Shabaab, embora não esteja relacionada com o grupo da Somália, surgiu em outubro de 2017 a partir de uma seita salafista, quando combatentes fortemente armados lançaram ataques contra as forças de segurança na província do norte de Moçambique, Cabo Delgado, impulsionados por tensões crescentes com os líderes locais. O grupo foi designado por uma província e tem como principal área de operação o norte de Cabo Delgado, embora também tenha feito ataques no sul da Tanzânia. Os primeiros anos do grupo foram caracterizados por atividades violentas, com ataques frequentes a civis. Entre 2017 e 2019, o grupo esteve envolvido em 66 incidentes, a maioria dos quais visaram civis em distritos como Macomia, Mocimbo da Praia e Palma. Em 2019, o Estado Islâmico reconheceu oficialmente o grupo, reforçando o mesmo com recursos e com foco estratégico da iniciativa de insurgentes. O relatório narra que nos primeiros 6 meses de 2024, o grupo realizou ataques mortais, incluindo raptos e massacres, deslocando mais de 200 mil pessoas. Apesar dos esforços internacionais para recuperar o território, o grupo insurgente explorou a fraca autoridade do Estado na região para recuperar força e continua focado na captura e controle de territórios, seguindo as mesmas estratégias utilizadas por outros ramos do Estado Islâmico no Iraque, na Síria e na Líbia. Esse ramo, de acordo com o Índice Global de Terrorismo, realizou no ano passado 28 ataques terroristas na República Democrática do Congo e 33 em Moçambique.
Também em Moçambique, obrigado Álvaro, ontem partidos políticos representados no Parlamento e assembleias locais assinaram um acordo para a estabilização do país face a manifestações pós-eleitorais. Falam de diálogo inclusivo. O Alfredo Júnior reporta que eles estão confiantes no compromisso político para tal diálogo.
Joaquim Chissano, ex-presidente da República de Moçambique, que em 1992 rubricou o Acordo Geral de Paz, que pôs fim à Guerra dos 16 Anos, considerou que o compromisso assinado em Maputo vai permitir que todos os moçambicanos dialoguem para se alcançar a paz e o desenvolvimento.
O que houve é todos juntos na busca da solução. Não há papel diferente um dos outros. Todo o papel, o que eu ouvi, é que é de todos, para a mesma causa, paz, reconciliação, desenvolvimento.
Para Salomão Muxanga, presidente da Nova Democracia, e Lutero Simango, presidente do MDM, dos signatários do compromisso, consideram que o acordo é um ponto importante para engajar todos os moçambicanos, incluindo Venâncio Mondlane, segundo candidato presidencial mais votado em outubro passado.
Que nós e o Venâncio temos valores que perseguimos, como a liberdade, como a democracia, como a inclusão, e que vamos caber nesse debate nacional, vamos caber, seguramente, vamos caber. Aliás, uma das reformas que é perseguida neste compromisso é a relação também à atuação das Forças de Defesa e Segurança.
E nós estamos a advogar o imperativo das reformas para Moçambique, não só ao nível constitucional, ou de algumas políticas públicas, também incluindo a própria política fiscal. Portanto, é uma base de partida em que deve-se engajar todo o cidadão para a transformação das nossas instituições. Portanto, vamos ao debate.
Para o Partido Renamo, que foi signatário dos anteriores acordos políticos, o compromisso abre espaço para que o país possa participar no processo de transformação em várias vertentes, segundo defendeu a deputada Ivone Soares.
Desta vez é diferente. Foram incluídas todas as forças com representação na Assembleia da República, com representação nas Assembleias Provinciais e com representação nas Assembleias Municipais. E nós temos que abrir este espaço onde todos os moçambicanos, na academia, nos grupos, naturalmente, da sociedade civil, os moçambicanos que estão também incluídos nas plataformas religiosas e aqueles que não têm partido, têm neste momento a chance de poder dizer que Moçambique nós queremos construir.
O académico José Sixava considera que este compromisso abre espaço para a inclusão de todos os estratos sociais do país na discussão do rumo que Moçambique deve seguir.
Eu acho que quer ver neste mundial, quer qualquer um de nós, tem espaço aqui neste compromisso de dar a sua contribuição. Portanto, vão ser criadas comissões técnicas, vão ser criadas aquilo que nós ouvimos, não é? Qualquer um de nós, mesmo eu como cidadão, eu sou académico, mas vou ter a oportunidade, quando os temas começarem, de dar a minha contribuição.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, afirma que a justiça do seu país tem sido um cancro, tem sido uma instituição que reflete negativamente na vida dos cidadãos. Aquele chefe de governo aponta a corrupção, o nepotismo e o partidarismo como principais males que têm manchado o setor da justiça. Américo Ramos, tal como reporta o Oscar Medeiros, diz ainda que os cidadãos não acreditam na justiça e defende mais reformas para mudar o rumo deste setor.
Nas ruas de São Tomé, cidadãos que pediram anonimato subscrevem o diagnóstico feito pelo primeiro-ministro.
A justiça ela funciona mais para a camada mais vulnerável, enquanto a outra camada ouve-se várias coisas, acusações graves, coisas arrepiantes, mas que fica só no falar.
Os populares afirmam que em São Tomé e Príncipe a política se casou com a justiça.
A determinado tempo a política tem influenciado sobremaneira a justiça e que parece que se assim for, então há sempre condicionantes nesse particular.
A partidarização do setor está aos olhos de toda a sociedade, disse outro cidadão interpelado pela Voz da América.
Os tribunais que também estão divididos em alas, uns grupos de juízes pertencem ao partido X, o outro ao partido portanto, Y, e pelo nível de descredibilização da própria justiça como tal, é bem provável que daqui a mais alguns anos as pessoas comecem a fazer justiça com as suas próprias mãos, o que por si só é mau.
Manuel Silva Gomes Cravide é presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ele aponta a falta de recursos financeiros e humanos como a principal causa do mau funcionamento do setor.
Nós no Supremo devíamos ter 8 juízes e é o maior tribunal do país. E o Supremo acumula Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Administrativo e acumula tudo mais alguma coisa. E mesmo assim só temos 4 juízes. Na primeira instância, que neste momento nós estamos a precisar de mais 14 juízes. Os funcionários tendem a fugir dos tribunais para outras repartições de Santo Tomé e Príncipe, que pagam melhor do que os tribunais. Onde é que já se viu? Se se quer uma justiça funcional, tem que se resolver essas questões.
O bastonário da Ordem dos Advogados, Herman Costa, também defende um investimento sério na justiça, perante o diagnóstico do primeiro-ministro e o sentimento dos cidadãos.
Olhar para a justiça como um pilar de Estado de Direito Democrático.
O bastonário também defende a criação de instrumentos para uma efetiva inspeção dos magistrados e juízes.
Porque se não houver inspeção judicial, nada feito dos magistrados do seu todo. Deve estar debaixo do princípio da legalidade e deve devem, enfim, dentro daquilo que é ética e deontologia, devem pautar sempre pelo rigor na tomada das decisões, das suas decisões. E que como é que se faz este controlo? É tendo uma inspeção judicial séria, credível.
Para o jurista e analista político Gelson Bahia, os males que afetam a justiça santomense estão ligados à falta de independência dos tribunais.
Basta nós olharmos para os casos mais diáticos do nosso país para se perceber que o sistema só não é perfeito, só não oferece um mínimo de dignidade aos cidadãos e às empresas porque, volta e meia, infelizmente, existe sempre o imiscuir poder político no poder judiciário.
Outro analista, Liberato Muniz, afirma que o envolvimento de toda a classe política em atos de corrupção e outros crimes impede o combate dos vícios que se instalaram na justiça.
De uma forma genérica, todos os políticos com destaque e com alguma função em São Tomé e Príncipe foram envolvidos nos mesmos problemas. Então, o que eu entendo é que hoje desvendar o problema de um implica de certeza desvendar o problema dos outros. Neste sentido, tem havido uma comunhão de proteção entre as pessoas que praticaram o mal, entre as pessoas que ficaram com o bem do Estado, entre as pessoas que usufruíram da coisa pública, não da forma normalizada através dos seus salários, mas através dos negócios, no sentido de não se esclarecer. E neste sentido, eu julgo que se conseguiu envolver toda a gente para não se esclarecer nada.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. E agora vamos a Bissau. A Rádio Capital FM na Guiné-Bissau, que é parceira da Voz da América, completa hoje 10 anos. Um período considerado muito difícil para esta emissora, que foi assaltada e destruída em duas ocasiões e encerrada por algum tempo. O Álvaro Lúdger Andrade conversou com o diretor da rádio, Tiago Said, que fala sobre estes 10 anos.
Eu vejo a Rádio Capital como uma rádio resiliente. Ou seja, nós estamos a celebrar um período muito difícil da afirmação deste projeto jovem e o projeto de um jovem empreendedor. Foram anos de muita pressão política. A rádio foi, durante estes 10 anos, atacada por duas vezes. Até hoje, não se sabe quem são os atores morais e materiais da destruição da rádio. Hoje, por exemplo, nós não temos o programa Frequência Ativa, nós não temos o programa Ponto nos Is, temos dificuldades de encontrar painelistas para poderem participar no programa Debate Nacional, entre outras pressões que nós estamos a enfrentar neste momento. 10 anos de muita dedicação dos profissionais para fazer um jornalismo independente, um jornalismo fundado nos valores como imparcialidade, como clareza na transmissão de informação. Só que alguns setores, sobretudo setores políticos, não nos entendam e creio que continuarão a não nos entender, porque a forma como nós escolhemos para fazer a rádio, certamente quem vai ao governo, quem governa o país e tem outras intenções que não sejam intenções de resolver as questões básicas da população, não vai querer que a rádio continue.
Com este cenário, que também afeta outros meios de comunicação social na Guiné-Bissau, considerando o clima político, estamos em véspera de eleições. Como é que a gente vê os próximos tempos da Rádio Capital FM, da imprensa guineense?
O exercício da profissão, não só para a Rádio Capital, mas também para outros órgãos de comunicação social, vai ser difícil. Vai se criar, já está em marcha isso, condicionalismo de exercício de profissão. E a Rádio Capital FM, sendo uma rádio que é apontada pelas autoridades do país como uma rádio inimiga uma rádio que faz um serviço que não é o serviço deles, então certamente que as primeiras ações vão ser de poder silenciar a Rádio Capital FM. Vai ser difícil mesmo o nosso exercício neste ano.
Era Tiago Seide, diretor da Rádio Capital FM, parceira da Voz da América, que hoje completa 10 anos de existência. Aqui em Washington, iniciou hoje a Cimeira Powering Africa, que conta com a participação dos Estados Unidos e também de países africanos, para estudar a parceria, ou melhor, o futuro da parceria energética entre os Estados Unidos e África. A cobrir a conferência está o Sérgio Nhambe. Sérgio, boa tarde. Até agora, o que é que está a acontecer na conferência?
Boa tarde, Amâncio. Boa tarde, ouvintes da Voz da América. Estamos, de fato, aqui na conferência, na Cimeira sobre Energia, que destaca as relações entre a África e os Estados Unidos. A cerimônia de abertura começou a sensivelmente 2 horas. Tivemos algumas pessoas no pódio. Tivemos o embaixador Troy Fitwell, do Gabinete de Assuntos Africanos do Departamento do Estado Norte-Americano. Tivemos Kimberly Harrington, do Gabinete de Recursos Energéticos daqui dos Estados Unidos. E tivemos também representantes do Fundo Monetário Internacional. Começando pelo embaixador, ele disse que este era o lugar ideal para os governos africanos, bem como os empresários norte-americanos, estabelecerem parcerias com vista a garantir acesso à energia para todas as pessoas no continente africano. Uma palavra de ordem que se ouviu aqui, uma frase que se ouviu aqui, Márcio, é que não é admissível que no continente africano muitas pessoas continuem sem acesso à energia. Então, o senhor embaixador aqui advertiu aos ministros da energia e recursos minerais do continente africano, aos empresários e organizações internacionais, a firmarem parcerias exatas, parcerias específicas para garantir o acesso à energia para essas diversas pessoas no continente africano, Amâncio. E a representante do Fundo Monetário Internacional advertiu aos governos africanos para garantirem a transparência dessas parcerias que vão sendo estabelecidas entre os governos africanos e o governo americano, bem como entre os empresários também, garantirem a transparência para poderem atrair mais investimentos para o continente africano, Amâncio. Amanhã, o secretário de Estado para a Energia aqui nos Estados Unidos vai discursar nesta cimeira e ele já está muito ansioso para fazer parte desta cimeira, segundo o website da Cimeira Powering Africa. Ele está muito ansioso para partilhar as suas aspirações, as suas ideias sobre o rompimento de barreiras no acesso à energia para diversas pessoas, bem como a parceria estratégica na área da energia entre os Estados Unidos e a África, Márcio.
Muito obrigado, Sérgio Nhambe, que cobre esta conferência de energia entre Estados Unidos e o continente africano. A Câmara dos Representantes, aqui nos Estados Unidos, votou nesta quinta-feira a censura ao deputado independente Al Green, do estado do Texas, por interromper o discurso do presidente Donald Trump no Congresso na terça-feira. É mais um capítulo da lida política aqui em Washington. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, retirou o deputado democrata Al Green da Câmara durante os primeiros momentos do discurso de Donald Trump na noite de terça-feira. Green levantou-se e gritou com Trump depois de o presidente ter dito que a eleição de 5 de novembro lhe tinha dado um mandato que não se via há muitas décadas. Não tem mandato, gritou o legislador de Houston, sacudindo uma bengala. Os republicanos agiram rapidamente para repreender Green com uma resolução de censura que registra oficialmente a profunda desaprovação da Câmara dos Representantes à conduta de um dos seus membros. Ele foi convidado a ficar de pé no vão da Câmara enquanto o presidente ou o presidente da mesa lê a resolução. A resolução contra Green foi aprovada com 224 votos a favor, todos republicanos, e 198 contra, todos democratas. O republicano Dan Newhouse, patrocinador da resolução, disse que foi um passo necessário, mas difícil. Esta resolução é oferecida com toda a sinceridade, algo que acredito que devemos fazer para chegarmos ao próximo nível de conduta nesta Câmara Sagrada, disse Newhouse, republicano pelo estado de Washington. Explosões de legisladores ocorreram em ambos os lados do espectro político nos últimos tempos. O deputado republicano Gene McGovern, de Massachusetts, observou que os republicanos ficaram em silêncio quando os membros da sua conferência interromperam o discurso do presidente democrata Joe Biden no ano passado. Ninguém pediu desculpa por interromper Joe Biden várias vezes, disse McGovern. A resolução de censura diz que as ações de Green foram uma violação da conduta adequada durante um discurso conjunto e que a sua remoção, após inúmeras interrupções, deveu-se a essa má conduta. Green, que cumpre agora o seu 11º mandato, não mostrou qualquer arrependimento hoje. Ele explicou as suas ações dizendo que Trump tinha indicado que tinha conquistado o mandato dos eleitores, mas que não o tem, segundo o deputado democrata, mandato para cortar o seguro de saúde Medicaid.
O representante especial das Nações Unidas para a Violência Sexual nos Conflitos afirma que o aumento de despesas militares a nível mundial provoca o aumento dos conflitos que afetam sobretudo as mulheres e as crianças. Segundo Columbus Mavunga, nosso correspondente, as organizações humanitárias estão a procurar fontes de financiamento não tradicionais, como na Arábia Saudita, para aliviar o sofrimento das pessoas que se encontram em zonas de conflito. Ana Guedes.
Em declarações à Voz da América no Fórum Humanitário Internacional em Riad, Pramila Patan, a representante especial das Nações Unidas para a Violência Sexual em Conflitos, diz estar preocupado com o impacto dos conflitos globais nas mulheres e crianças.
These are uniquely dangerous times with the record number of conflict, massive displacement.
E o que vemos é que a violência sexual está a assolar os conflitos e a afetar significativamente todos os civis, mas sobretudo as mulheres e as raparigas. Devemos investir mais na prevenção, devemos investir na abordagem da causa principal, que é a marginalização, a pobreza e a desigualdade de género. É claro que temos de responder, mas penso que é na prevenção que devemos investir mais.
Muitos grupos humanitários presentes na ONU e no fórum organizado pela Arábia Saudita disseram que os doadores tradicionais e ocidentais reduziram ou suspenderam o financiamento. A administração Trump decidiu cortar dezenas de milhares de milhões de dólares em ajuda externa, embora as suas ações enfrentem desafios legais que estão agora a ser encaminhados para os tribunais. Entretanto, Leila Pakala, a diretora da Divisão do Aprovisionamento da Unicef, afirma que a sua agência está a procurar obter 9,9 mil milhões de dólares para ajudar mais de 109 milhões de crianças vulneráveis e as suas famílias.
The situation of children and their families and communities worldwide.
Este ano, ao olharmos para o espectro humanitário, estamos a olhar para o aumento das necessidades, quer seja em termos de nutrição, quer seja em termos de água e saneamento, acesso à saúde e garantia de que as crianças não perdem a vacinação.
Acrescenta que os recursos não estão a acompanhar a procura.
We have increased numbers of wasting, severe acute malnutrition in children around the world.
Temos um número crescente de casos de desnutrição aguda grave em crianças de todo o mundo, quer seja em contextos de conflito e fragilidade, quer seja no início de emergência de resposta rápida de catástrofes naturais, como vemos na África Austral, onde temos uma seca perene e onde temos inundações e ciclones que afetam as crianças e as suas famílias. Assim, as necessidades ultrapassam a capacidade de resposta.
Deredge Ordoba, presidente da organização sem fins lucrativos SOS Children's Village International, afirma que as alterações climáticas estão a contribuir para uma crise humanitária generalizada.
The situation is worsening, and particularly in eastern and southern Africa, there are more people who are.
A situação está a piorar, especialmente na África Oriental e Austral. Há mais pessoas afetadas por crises humanitárias do que em qualquer outro momento. A quantidade de dinheiro necessária para levar serviços e bens a estas comunidades afetadas é muito, muito elevada. E o financiamento humanitário internacional não está a acompanhar essa escala e a magnitude das necessidades.
Alguns grupos estão a recorrer a organizações como King Salman Humanitarian Aid e Relief Center, sediado na Arábia Saudita, para obter financiamento. A Nomar, diretora de parcerias e relações internacionais desta organização, afirma que ela está a prestar assistência a muitos países africanos, uma vez que os conflitos e as alterações climáticas deixam mais pessoas necessitadas.
Unfortunately, the number of people in need is increasing, and also a lot of challenges nowadays that we see due to the.
Continuamos empenhados em prestar a nossa ajuda e encontrar formas de defender os direitos destas pessoas e em garantir que chegamos a quem precisa, ainda há esperança de que as pessoas queiram resolver e encontrar soluções para todos estes desafios.
Este ano, a Kias Relief organizou o Fórum de Ajuda com a ONU sob o tema Navegando o Futuro da Resposta Humanitária ao celebrar o seu 10º aniversário de trabalho humanitário fora das fronteiras da Arábia Saudita.
Obrigado, Ana Guedes, e desta forma marcamos o ponto final. O som a cargo do Pete Handler realizou o Jaime Farias. Notícias foram uma vez mais com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Continuo a acompanhar a Voz da América em voaportugues.com. Muito boa noite.